Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da PDG, referentes aos resultados do primeiro trimestre de 2014. Estão presentes conosco o senhor Carlos Piani, diretor-presidente, o senhor Marco Queirola, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, o senhor Antônio Guedes, diretor de operações, e o senhor Rafael Espírito Santo, head de relações com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Carlos Piani, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Carlos Piani, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês na nossa conferência dos resultados do primeiro trimestre de 2014. Nossa agenda de hoje terá quatro partes. Na primeira, eu falarei sobre os destaques do trimestre. Na segunda, Antônio Guedes, nosso vice-presidente de operações, discorrerá sobre os aspectos operacionais. Na sequência, Marco Queirala, nosso vice-presidente e diretor financeiro, discorrerá sobre os resultados financeiros do período. E, por fim, iremos para a sessão de perguntas e respostas. Passando para o slide 2, começamos com os destaques do resultado. Registramos um lucro líquido de R$ 2,8 milhões. Esse foi o segundo trimestre com resultado líquido positivo. Obtemos uma variação de dívida líquida de R$ 75 milhões, mantendo a trajetória de redução de consumo de caixa trimestral, excluindo efeitos não recorrentes relevantes. Lançamos R$ 130 milhões no primeiro trimestre, com dois projetos no Rio de Janeiro. Lançamento de outros dois em abril, com VGV de R$ 274 milhões, com boa performance de vendas. Estamos vigilantes ao ambiente macro e microeconômico do setor, mas continuamos trabalhando com o crescimento esperado em termos de lançamento no ano de 2014 comparado com o ano de 2013. Entregamos 3.293 unidades com a Bits. Isso gerou uma redução do custo em correio de obra de R$ 3,7 bilhões para R$ 3,1 bilhões, reduzindo o risco do nosso legado anterior a 2013. Reduzimos em 28% o G&A comparado ao primeiro trimestre do ano passado, mantendo os nossos ganhos contínuos de ganhos de eficiência na parte administrativa. E, por último, contratamos um financiamento de R$ 320 milhões com o Banco do Brasil em abril, logo após o fechamento do trimestre, dando prosseguimento ao processo de rolagem dos nossos vencimentos financeiros do ano. Em resumo, avançamos muito bem em várias frentes do processo de reestruturação neste trimestre. Estamos focados na execução do nosso plano e esperamos que, com as ações atualmente em curso, mais avanços nos próximos trimestres. E, com isso, uma geração de caixa positiva, operacional, a partir da segunda metade do ano. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Guedes, que vai comentar os nossos resultados operacionais.
Bom dia a todos. Iniciaremos falando sobre os lançamentos do primeiro trimestre no slide 3. Lançamos dois projetos no primeiro TRI, ambos no Rio de Janeiro, com VGV total de 130 milhões. O primeiro lançamento foi a segunda torre do Dom Office, um empreendimento muito bem sucedido, cuja primeira fase havia sido lançada no quarto TRI do ano passado, com 100% das unidades vendidas no primeiro final de semana. Nesse ano, abrimos uma segunda fase comercial e na segunda quinzena de fevereiro, com espaço para um incremento de preço. O segundo empreendimento foi o Residencial Meridiano, um projeto de alta renda, localizado próximo ao Equador, lançado na primeira quinzena de março. Ambos os projetos estão atualmente entre 30% e 40% vendidos. No slide seguinte, mostramos os lançamentos realizados em abril, que somam 274 milhões em VGV para PDG. O Niemeyer Monumental, um empreendimento comercial na cidade de Niterói, enquanto Maison Artisan é um projeto de alta renda localizado no bairro de Ipiranga, em São Paulo. Para maio, esperamos lançar outros dois empreendimentos, ambos em São Paulo, uma nova parte do Jardim das Perdizes em conjunto com a Tecnisa e a quarta fase do Vila Nova Sabará em conjunto com a Rosa. O pipeline de empreendimentos continua robusto para os próximos meses e continuaremos a monitorar o ambiente macroeconômico para decidir o melhor momento para o lançamento desses projetos. Como dito no call do trimestre anterior, ainda trabalhamos com um crescimento anual no volume de lançamentos. Agora vamos falar de vendas no slide 6. Tendo em vista os poucos lançamentos realizados no trimestre, o esforço da companhia em gerar caixa no curto prazo, focamos na venda de estoque, que representou 91% da venda líquida do trimestre. Como vínhamos sinalizando, os distratos estão caminhando para a normalidade após a grande limpeza de base realizada no segundo trimestre e no terceiro trimestre do ano passado. Nesse trimestre, os distratos líquidos daqueles revendidos no próprio trimestre foram de 145 milhões. No próximo slide, damos foco agora ao distrato à revenda. Mostramos a revenda dos distratos realizados nos últimos 12 meses. Como temos mostrado nos últimos trimestres, o principal motivo dos distratos segue sendo a adequação da renda dos compradores à incapacidade de obtenção do financiamento bancário, e não distratos voluntários frutos da insatisfação do cliente com o nosso produto. Isso pode ser evidenciado no gráfico do lado esquerdo do slide, que mostra que 80% das unidades distratadas estão concentradas em empreendimentos mais de 80% vendidos. Com isso, conseguimos revender 53% dos distratos realizados nos últimos 12 meses, com um incremento de 14% sobre o preço original de venda. No slide seguinte, apresentamos a curva de revenda dos nossos distratos no tempo, que atingiu 89% até 12 meses após o ato do distrato, uma aceleração em relação aos 85% do último trimestre. No slide 9, falaremos agora sobre os nossos estoques. Como mencionamos anteriormente, apesar dos poucos lançamentos do primeiro trimestre, focamos nossos esforços comerciais na monetização do nosso estoque, principalmente aquele que gera caixa imediato para a companhia, ou seja, o estoque concluído e o estoque a ser entregue ainda em 2014, que tem um peso relevante na meta da empresa esse ano. A venda desses estoques representaram 55% de nossas vendas líquidas totais no trimestre. Próximo slide, slide 10, vamos falar sobre obras. Seguimos focados na redução do risco operacional da companhia, encerrando obras dentro do orçamento e prazo. No primeiro trimestre, reaceleramos o ritmo de término físico de obra e obtivemos habites para 17 projetos, terminando o período com 166 projetos em andamento, dos quais 148 se referem a projetos iniciados antes de 2013. Apesar de atrasos pontuais na obtenção de habites para alguns empreendimentos, mantemos nossa expectativa inicial de encerrar o ano de 2014 com menos de 50 projetos do legado em andamento. Agora passo a palavra ao Kerala para as informações financeiras. Obrigado.
Bom dia a todos. Passando pelo slide 11, falar de repasse, como fruto de uma entrega crescente da melhoria dos processos internos corridos ao longo do ano passado na área de repasse, conseguimos repassar 3.803 unidades no primeiro trimestre do ano, em linha com as metas internas. Nossa expectativa é que esse movimento se acelere nos próximos trimestres, atingindo entre 18 e 20 mil unidades no ano, desencadeando assim o processo de desalavancagem da empresa. No próximo slide, slide 12, sobre o G&A, como fruto das novas diretrizes estratégicas da empresa, foco em rentabilidade e controle de custos, foram implementadas diversas medidas nos últimos 18 meses que têm permitido à empresa reduzir nosso G&A significativamente trimestre a trimestre. Como podemos notar, atingimos um G&A total de R$ 91 milhões no primeiro tri, o que anualizado representa R$ 365 milhões, montante 15% menor do que apresentado no ano passado. Vale lembrar que no número do ano passado, existiu uma reversão de quase R$ 50 milhões dos planos de stock option antigos. Tirando esse efeito, a redução efetiva do G&A teria sido ainda mais expressiva. No slide 13, sobre endividamento, a nossa dívida líquida encerrou o trimestre em R$ 7,1 bilhões, uma variação de apenas R$ 75 milhões frente ao último trimestre. A dívida corporativa total, incluindo as debêntures, permaneceu praticamente estável. Reflete nosso sucesso no esforço de rolagem das dívidas que estão vencendo no curto prazo. Como já havíamos comentado anteriormente, tínhamos dois eventos importantes de repactuação de crise junto ao mercado ao longo do primeiro trimestre, que somavam R$ 320 milhões. Desse montante, conseguimos rolar junto ao mercado aproximadamente um terço. Como evento subsequente ao trimestre, concluímos a captação de R$ 320 milhões junto ao Banco do Brasil, em uma linha de SFI com um prazo de 3 anos. Os vencimentos do segundo semestre estão concentrados em um CRI, também colocado a mercado, de R$ 250 milhões. Já obtivemos a aprovação de dois bancos de linhas de crédito para fazer frente ao valor que eventualmente não conseguimos repactuar junto ao mercado. Além disso, aprovamos recentemente a rolagem de uma dívida de R$ 200 milhões que vence ao longo do terceiro trimestre. Como temos falado nos últimos calls, acreditamos que todas essas negociações em curso são uma demonstração clara do apoio incondicional que temos recebido dos bancos parceiros da companhia, mostrando confiança a todas as medidas implementadas pela empresa ao longo dos últimos 18 meses. Esperamos, em breve, iniciar o processo de desalavancagem financeira da companhia, através da geração de caixa operacional, trazendo à empresa um grau de liberdade maior na otimização da sua estrutura de capital. No próximo slide, 14, ainda sobre a alavancagem, mostramos uma proxy da evolução do nosso desempenho operacional, medida aqui pela variação da dívida líquida ao longo dos últimos trimestres. Somando os últimos dois trimestres, a empresa consumiu menos de R$ 100 milhões de caixa operacional. Mesmo se desconsiderarmos a venda do empreendimento Domo Corporate ocorrida no último trimestre, temos uma evolução clara desse indicador no tempo. Com a aceleração esperada do processo de repasses e o número decrescente de obras em andamento, esperamos começar a gerar caixa operacional no segundo semestre desse ano, com uma geração expressiva ao longo do ano que vem. Do lado direito do slide, apresentamos um conceito de endividamento expandido, considerando não apenas a dívida financeira da empresa, mas também o custo a incorrer de construção. Sobre esse conceito, a PDG vem reduzindo sistematicamente seu risco de balanço, em aproximadamente R$ 3 bilhões desde que chegamos. No slide 15, apresentamos a evolução do contas a receber líquido do gasto previsto para entregar em obras. Nosso ativo imobiliário tem crescido de forma consistente, atingindo R$ 8,5 bilhões ao final do primeiro trimestre. No slide 16, a margem REF segue subindo gradualmente com o encerramento das obras com margens menores, saindo de 27% no primeiro tri de 2013 para 29,4% nesse trimestre. Esse número deve continuar crescendo à medida que os projetos antigos forem fluindo pelo resultado e os novos projetos ganharem peso no total. Os projetos lançados a partir do ano passado estão com uma margem REF de 31,2%. E no último slide, a DRE, apresentamos o resultado contábil resumido, que não apresentou nenhum evento não recorrente relevante. Com isso, vamos dar início ao processo de perguntas e respostas.
Com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Davi Lauan, Itaú BBA.
Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é sobre o banco de terrenos. Eu estou olhando aqui a tabela do release do primeiro tri e comparando com a do quarto tri do ano passado. E teve aí uma revisão para baixo relevante, acho que de mais de 3,3 bilhões no VGV parte PDG, e no número de unidades também caiu em 22 mil. Boa parte dessa redução parece vir do segmento de média renda econômico, mas como os lançamentos foram pequenos, acho que isso sugere que talvez tenha tido venda de terreno nesse trimestre. Queria confirmar se é isso mesmo, e se sim, se isso teve algum impacto na queima de caixa do trimestre. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre G&A, né? Continua caindo de maneira consistente. Eu queria saber se vocês acham que esse patamar do primeiro tri é o patamar com que a gente deve trabalhar ao longo desse ano, ou se ainda tem mais ganho para ser capturado aí nos próximos trimestres. Obrigado.
Davi, é o Piani. Eu vou começar aqui, qualquer coisa o Guedes ou o Kerala complementa. Banco de terrenos, a gente tem tido duas ações, né? De extratos e vendas, né? E, então, essa variação do saldo do banco de terrenos tri contra tri é fruto disso, né? Então, de repente, a gente pode discutir aqui, dar uma visibilidade disso daqui para frente, mas é uma ação que está em curso. Otimização desse banco de terrenos à luz da estratégia que a gente definiu lá atrás. E a gente também está adquirindo novos terrenos. Então, essa é a
variação líquida de vendas barra de extratos menos entradas, né? Novos terrenos adquiridos. G&A.
A ideia do G&A, como a gente falou, é continuar buscando eficiência. Na medida em que a gente reduz o tamanho da operação da companhia, a gente tem mais um grau de liberdade maior para otimizar a nossa estrutura.
Então, sim, podemos, eu acho que
esse nível não é o de steady state para o ano, a gente vai continuar buscando ganhos de eficiência nos próximos trimestres. Então, a nossa expectativa é que haja, sim, uma redução, e ela vai estar andando basicamente par e passo com a redução do nosso legado, né, do custo em correr.
Perfeito, obrigado. Só se eu puder fazer um follow-up, então, só para ver se eu entendi, Piani, é claro, a variação do Land Bank considera todos esses fatores que você falou, mas está certo falar, então, que teve mais de extrato do que venda de terreno nesse
com momento. Certeza, com certeza.
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Pinho, Morgan Stanley.
Bom dia a todos. Piani, eu queria entender um pouco, não sei se eu perdi na apresentação, nesse refinanciamento que vocês fizeram lá com o Banco do Brasil, você pode abrir para a gente qual foi o custo e que tipo de custo vocês estão conseguindo ou negociando aí para os próximos refinanciamentos, custo de dívida? Obrigado.
O Pinho, Keral que está falando, eles pediram para que a gente não abrisse, mas eu te diria que é um custo muito próximo e parecido, é uma linha de SFI, é um custo baixo, na nossa opinião, e muito mais parecido com as dívidas que a gente toma no âmbito de financiamento à construção do que dívida corporativa. Então, mas vou respeitar o pedido do Banco do Brasil de pedir para não abrir a operação.
Tá ok. E para frente, Kerala, está fazendo aí mais, vocês falaram no release em mais 250 para fazer até julho. Como é que você tem algum indicativo de como é que...
A gente, de novo, a gente está em processo de renegociação. Já publicamos isso, então o CRI de 250 milhões que ofereceu aos detentores um prazo de um ano e uma taxa de 125% do CDI, que foi a taxa que a gente repactou no primeiro trimestre. As captações que a gente tem feito têm sido mais favoráveis do que isso. A gente obviamente não quer fechar a porta com o mercado. E as duas operações que a gente tem em negociação, aprovadas já em estruturação com os bancos para fazer frente, são mais baratas do que isso, sendo que uma delas já confirmada e a outra em tentativa, ambas para alocação de mapa 4 junto aos bancos comerciais. Então a estratégia pegar o backstop junto aos bancos comerciais, deixar a porta com o mercado aberto. Então mas são dívidas, de novo, dívidas junto a bancos comerciais, no âmbito ou com estruturas muito parecidas, financiamento à produção, preferencialmente utilizando recursos de mapa 4.
Ok. Desculpa, você deve ter um número mais fixo na cabeça que eu, queira lá. Fora esses 600, quer dizer, 350 mais 250, tem mais alguma coisa no curto prazo que você precisa resolver nesse ano? E qual seria o montante?
Na verdade, nós vamos ter mais 92 milhões em setembro, se eu não me engano. CRI também colocado a mercado e aí uma dívida junto a banco de investimento de 120 milhões em dezembro. Para ser bem objetivo com você, passa a ser marginal o desafio da rolagem. As linhas que a gente tem aberto, elas são excedentes e superam os vencimentos. Então, acho que a gente já pode começar a parar de falar do risco de pôr de rolagem e começar a falar efetivamente de pôr de desalavancagem.
Então, muito obrigado, bom dia para você.
Obrigado, Pedro.
Bom dia.
Com licença. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Maurício Garcia, Bradesco.
Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas. A primeira, na verdade, é um follow-up da primeira pergunta que foi feita. Se puder especificar melhor quanto foi o benefício do free cash flow da venda de terreno e qual foi o impacto líquido na DRS, foi prejuízo, se foi lucro, enfim, o que a gente teve de impacto líquido da parcela que foi relacionada à venda, né? Com certeza, e eventualmente se teve alguma perda do que foi de extrato, mas imagino que a maior sensibilidade seja do que foi relacionado à venda. E a segunda pergunta, a gente vê de fato o de-risking sendo bem implementado e acho que a gente já consegue ver um volume a executar caindo bastante. Agora, o contraponto disso é que quando a gente olha a REF hoje, que está num patamar de 3 bi, e mais o estoque a ser vendido, que também é um patamar de 3 bi, quer dizer, mostra que a operação agora, uma vez que a REF, 62% da REF já é reconhecida nesse ano, né, então mostra que a operação para frente ela fica muito dependente de lançamentos. Né. E, então, queria entender, dado que a REF você está reconhecendo no curtíssimo prazo e o estoque também já não é mais tão relevante e é uma coisa que vai sendo vendida mais gradativa. Então, eu queria entender como é que está a cabeça de vocês. Tinha mudado um pouco, né, sobre tamanho de empresa, vocês estavam rediscutindo isso numa rodada de planejamento estratégico que estava acontecendo no começo de abril. Queria saber o que pode ser falado disso, qual é a nova definição de vocês, se vocês realmente vão tentar trabalhar num tamanho menor e continuar focando no corte de custo, ou se vão tentar recuperar um tamanho de 3 a 4 bi e para a gente, enfim, não ver uma queda de receita muito grande para frente, teria que ter uma aceleração mais rápida. Enfim, se puder comentar um pouco como é que está essa parte estratégica dentro da companhia, o que vocês estão imaginando hoje diante do cenário, enfim.
Luiz Queiral, deixa eu pegar primeiro, o Piani pega a segunda. Então, do ponto de vista para essa venda, na verdade, ela venda a barra de extrato, era mais permuta do que qualquer outra coisa, então o impacto sobre a geração de caixa operacional é desprezível, marginal. Quer dizer, eu te passo o dado exato depois, mas nós estamos falando de 1, 2 ou 3 milhões de reais. Tá? Então, esse evento não recorrente. Segundo, eu acho que essa informação de banco de terrenos, a gente tem aqui como uma meta, tal, se possível no próximo trimestre, já a gente melhorar um pouquinho essa informação, porque isso aqui, parte dessa informação está rodada em viabilidades muito desatualizadas, muito do passado. Então, vamos, dado o foco aí das duas perguntas, tu e do Davi, Vamos tentar trabalhar numa informação que seja mais útil. Agora, deixa eu te dar uma terceira informação que é relevante, tá? Hoje, como você sabe, a gente consolida o balanço da REP 100% nos nossos resultados. No resultado do primeiro tri desse ano, dos 75 milhões de variação de dívida líquida negativa, 30 milhões vieram da REP. A REP está construindo um shopping em Botucatu e, você sabe melhor do que eu, o processo de construção de properties aumenta a dívida sem nenhum correspondente de receita. Então, se você for excluir esse efeito, e para frente a gente pretende dar um pouco mais de transparência nisso, o consumo de caixa operacional da PDG em si foi inferior aos 75 milhões de reais, tá? Sem nenhum evento não recorrente no trimestre.
Tá. Em relação à segunda pergunta, voltando ao que a gente falou no trimestre passado,
esse ano a gente está buscando um crescimento em relação ao ano passado por dois motivos. Primeiro, a gente acha que do ponto de vista operacional a gente está mais robusto do que no ano anterior, então isso permite. E segundo, o mercado, apesar de toda essa apreensão e em relação ao futuro, que estamos acompanhando também de uma forma vigilante, a gente acha que há uma resiliência no mercado de incorporação para que a gente cresça em relação a mais ou menos os 2 bilhões que a gente teve no ano passado. Em relação a um período mais longo, a gente ainda está revalidando, a gente tem um grupo de trabalho dentro da companhia em relação a isso. Eu te diria que hoje a nossa expectativa é que esse crescimento ele continue, mas a gente, de uma forma conservadora, estamos atentos ao que vai acontecer com o Brasil aí nos próximos meses. Então, eu diria que qualquer decisão mais discreta em relação ao futuro, a gente estaria comunicando com o mercado no segundo metade do ano. Agora, crescimento esse ano é o que estamos buscando em relação ao ano passado. O tamanho do crescimento em 2015 em diante, eu acho que a gente precisa validar um pouco com a nossa visibilidade, com a visibilidade desse trabalho de mercado macro político, né? E eu acho que só tem mais um comentário em relação à sua pergunta, que é a despeito do contábil ter uma dinâmica própria, quer dizer, está faltando matéria-prima para apocar e tudo mais, eu diria que nossa preocupação número um é rentabilidade e caixa, né? Então, efetivamente, não vamos lançar para reportar receita, para reportar lucro.
Não é esse o nosso objetivo. Quer dizer,
a gente está buscando, se tiver a oportunidade de fazer bons investimentos, bons lançamentos, se tiver um bom retorno e crescer, o faremos. Se não tiver essa oportunidade, dada a contabilidade do setor, isso nos trazer algum impacto, mas a gente preservar o nosso caixa,
faremos também. Então, tomaremos essa decisão de uma forma bastante tranquila, tá? Então, resumindo, eu acho que uma visibilidade de 2015 em diante, como eu tinha falado, acho que foi no call passado anterior,
eu acho que a gente vai estar mais
preparado no segundo semestre com a conclusão desse trabalho, a visibilidade política,
e vai ter o caixa vai estar mais claro para o mercado,
e aí com isso a gente pode dar uma sinalização mais objetiva, tá bom?
Tá bom. Só mais um último follow-up, se permite. Com relação ao cronograma de obras do ano, teve alguma mudança significativa? A gente viu que mudou um pouquinho do que estava sendo esperado no início do ano. Teve algum motivo? É alguma coisa mais ligada a bits ou ligada à execução? O que?
Maurício Guedes, tudo bem? Em relação a termos de obra, execução de obra, a gente não mudou nada, está mantido, não tivemos custo, prazo, não tem problema nenhum. Aí é só questão de datas de habite, averbação, que sempre corre um pouquinho, antecipa, tem casos que a gente antecipou até 90 dias aí de habite e outros casos que estica 30 dias, 60. Isso faz parte do ambiente que a gente vive, né? Então, assim, não tem nada significativo em termos de termo de obra, está mantido todos os cronogramas, tem uma aceleração grande de termo de obra, tá? Então, é algum desvio de habite é pontual, não é significativo, tá?
É só para reforçar, nenhuma revisão orçamentária, tá?
Exatamente.
Tá claro. Obrigado, pessoal.
Próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
Bom dia a todos. Pergunta rápida aí sobre o resultado financeiro. A gente viu ali a linha de variação monetária e também a linha de outras receitas crescendo bem forte ano contra ano. Queria entender se tem alguma nova aqui dentro ou não, só para a gente conseguir projetar isso melhor daqui para frente.
Desculpa, você pode repetir a tua pergunta, só que travou a linha aqui?
Lógico, na parte de resultado financeiro, a gente vê a linha de variação monetária e também de outras receitas financeiras ali dando um salto comparado com o primeiro tri de 2013. Queria entender só se tem algum on-off ou não dentro desses números.
Perfeito. Na verdade, aqui tem, acho que tem dois efeitos aqui. Tem o primeiro, que é, de fato, entrega de obra e você começa a rodar o IGPM mais 12, né? Então, isso aqui vai cair aquela rentabilidade. Assim, é o ponto que a gente sempre fala, né? Existe um ativo que está, às vezes, está pouco mensurado na PDG, que são 12 bilhões de reais rodando em NCC ou IGPM mais 12. O problema é que, enquanto você não entrega a obra, ele transita pela receita de incorporação. E depois que você entrega a obra, ele passa a transitar pelo resultado financeiro lá embaixo. Então, isso aqui imaginaria que isso deveria aumentar, isso é fluxo do terno de obra, e você virar a chavinha e começar a cobrar o IGPM mais 12. Isso é variação monetária, juros, tá? E outras receitas financeiras, quando a gente faz o distrato, aquela parte do distrato, que não é do resultado do contrato do cliente, que não é devolvido para ele, entra aqui nessa conta, outras receitas financeiras. Então, mas acho que assim, o mais relevante aqui, para a gente manter ter em mente, existe uma receita financeira, seja correção monetária de INCC, seja juros e correção monetária, dentro dos ativos da PDG, bastante relevante. Acho que é isso.
Ah, perfeito. Obrigado.
Próxima pergunta vem do senhor Pablo Barroso, GBM.
For taking my call. I have three questions. The first one is, which management strategy for short-term cash generation do you have? My second question is the end of the year cost of debt. And my third question is launches and pre-sales guidance.
Can you repeat your first question, please? Sir, would you mind repeating your first question, please?
Hello?
Would you mind repeating your first question? We got the second and the third one, but not the first one.
Eu vou responder a última, depois você responde. Ele perguntou do custo da dívida no final do ano, qual seria o custo da dívida no final do ano. E a última pergunta foi se a gente tem algum guidance de lançamentos e vendas contratadas. Então eu vou pegar a última, você pega da dívida e depois a gente vê se a gente entende a primeira novamente. Em relação a lançamentos,
não temos guidance, mas a gente tem afirmado que estamos buscando lançar mais do que o ano passado, que foi de 2 bilhões de reais aproximadamente.
O valor final vai depender basicamente de duas coisas, como a gente tem dito.
Um, do ambiente macro, e dois, da nossa capacidade de execução, que está melhorando a cada dia.
Então, o número final vai depender dessas duas variáveis. A gente
quer guardar para si o grau de liberdade, dependendo do ambiente, de crescer um pouco mais ou um pouco menos, né?
Então, a mesma coisa para vendas, a gente não
dá guidance, não tem dado guidance de vendas.
Acho que a primeira pergunta em relação à expectativa de geração de caixa, na mesma linha, a gente não dá um guidance do que é o valor, mas temos sido bastante assertivos e taxativos em dizer que a gente tem uma expectativa de geração de caixa operacional positiva no ano de 2014. Variação de dívida líquida negativa, para ser mais preciso. Em relação ao segundo ponto, custo da dívida, a dívida da PDG ela varia de dívida corporativa e dívida de financiamento à produção. A dívida de financiamento e produção não houve nenhum aumento de custo, ele segue aí rodando na casa dos TR mais 9,5, e aí a dívida corporativa varia muito, é muito difícil falar de uma média, depende muito da estrutura, da composição de garantias, do prazo, da contraparte, então é muito difícil tentar generalizar a dívida corporativa, além do que algumas dessas estruturas, como eu já mencionei, existe um pedido de confidencialidade em relação à estrutura, não só a taxa, mas em relação à estrutura colocada de pé. Então acho que isso responde às perguntas.
Próxima pergunta vem do senhor Eduardo Silveira, Banco Espírito Santo.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre estoques. Aqui a gente vê que no final do ano o estoque concluído vai ser bastante relevante, quase 50, mais da metade do estoque total. Qual que é a estratégia da companhia para fazer eventuais descontos em estoque concluído? Como que vocês veem essa evolução do estoque concluído? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, vocês podem, em relação ainda ao resultado financeiro, nesse TRI, teve algum impacto ainda das debêntures, né, dos warrants, ou só foi esse efeito que o Kerala comentou da correção financeira na outra receita? Obrigado.
A segunda, fácil, o efeito da marcação a mercado das debêntures foi de R$2 milhões positivo, então desprevível.
Em relação à primeira pergunta, em relação ao estoque concluído, hoje, a gente não comentou, mas a gente botou no release, hoje a gente já tem metas dobradas para todo mundo, uma das metas é vendas, como não poderia dizer, com um foco muito grande no estoque pronto, né? Pronto ou a ficar pronto no ano 2014, né? O mercado tem sido muito vocal em relação a isso. Eu acho que até em alguns casos, assim, a política ela varia praça a praça, mas em alguns casos o estoque pronto ele até ajuda a venda. Né? O setor todo passou por um momento de muito atraso de obras. Né? Em algumas praças os clientes querem ver o negócio pronto antes de comprar. Né? Então, um dos triggers de vendas tem sido efetivamente a conclusão do empreendimento para que o cliente ele tenha certeza do prazo de entrega e isso tem motivado a venda. Em relação a descontos, isso é muito praça a praça. Eu acho que o Guedes pode até comentar um pouco mais, mas tem realidade muito diferente. A gente está presente no Brasil todo, tem praças que estão com um desequilíbrio maior de oferta e demanda e outros onde a oferta e demanda está bem apertada. Então, hoje o que a gente vê mais ou menos aí no que a gente proveu no release é um desconto aproximadamente de 5% em relação ao estoque que a gente teve no trimestre anterior. Então não é algo representativo em relação ao todo, pelo menos na minha opinião.
Isso, complementando, apenas a gente todo mês barriga no balcão, cobrando venda, fazendo ações de marketing, cliente, corretores, o dia a dia, é isso.
Muito obrigado, bom dia.
Bom dia.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, caso queira fazer uma pergunta, a favor digitar asterisco 1. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Piani para as considerações finais.
Estamos no segundo ano da fase de reestruturação e estamos bem animados com os resultados parciais e com a perspectiva de construirmos novamente uma grande história de sucesso. Desde a nossa chegada, tivemos o privilégio de encontrar e recrutar gente que faz a diferença, pensa como um verdadeiro time de donos, tem compromisso com os resultados e busca a realização dos nossos clientes, sempre agindo de forma simples e trabalhando com ética. Tenho certeza que com esse grupo alcançaremos nossos objetivos e seremos mais uma vez líder de vendas nas regiões onde atuamos, com rentabilidade e admiração de todos os públicos, de forma a gerar valor para os nossos acionistas. Obrigado novamente por atender a nossa conferência de resultados do primeiro trimestre do ano. Tenham todos um bom dia.
A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2014 da PDG está encerrada. A todos, tenham um bom dia.